E a bola volta no meio-campo para Léo Pereira. Léo Pereira reinicia a jogada pela defesa do Flamengo. Ele é retomada na esquerda. Vai Alexandro. Ele devolve novamente ao goleiro Rossi no interior da grande área. Rossi vira o jogo pelo lado esquerdo. Bota a bola pela metade do campo. Pulgar de cabeça toca pelo Flamengo. Bota a bola pela direita. O São Paulo, depois do gol, ficou mais animado, hein? O São Paulo vai à luta de novo pela direita com o Luciano. É desarmado. Vai Jorginho. Retoma pelo Flamengo. Entrega a bola na intermediária. Passa na ponta para cima. Cebolinha faz uma nova tentativa, vira o jogo pela meia direita, buscava a jogada, era ainda lá o jogador Samulino, é desarmado. A defesa do Flamengo retoma de novo com o Jorginho. Jorginho vai com ela dominada na intermediária, volta a bola para Vitão, ele cruza a linha, avança pela direita com Royal, Emerson Royal pela ponta direita, levanta a bola, bate na defesa, bate no Ferreirinha e o Flamengo ganha um escanteio pela ponta direita. Arrascaeta bate isso. Isso direitinho, hein, Renan?
E foi dali que saiu o gol do Flamengo, mas era o Lohan o cobrador.
Vai Arrasca pela ponta direita, toma posição para fazer a cobrança. Tá lá pela ponta direita, Cebolinha. Cebolinha jogando pela direita, Samulino pela esquerda. Lá vai Arrasca, toma posição, vai dar a balançada na grande área. Escanteio, tem alerta de gol. Ele partiu para a bola, levantou. Pedro não pega, não chega. A defesa corta. A bola sai da grande área, volta ainda para Alexandro. Devolve para Samulino, bota a bola na ponta. Chega o Flamengo pressionando. Léo Pereira levanta, põe na área, tenta. A defesa corta a bola, sai da grande área. Volta ainda pelo lado esquerdo para o ataque do Flamengo. Léo Pereira, autor do gol do Flamengo, domina. Tá 1-1. Ele agora perde a bola. O gol do Léo Pereira para o Flamengo. E Calleri marca para o São Paulo. Já são mais de 35. Já passamos dos 35. A bola vem para a defesa do Flamengo. Eric Pulgar domina pela intermediária rubro-negra. Reinicia a jogada pela direita, bota a bola na intermediária, dá para Emerson Royal, cruza a linha, aquele vídeo campo adianta pela ponta direita, lá vai Cebolinha. Cebolinha passou errada ao tentar a combinação com Emerson Royal, ele é desarmado pela defesa, vem a bola na intermediária, retoma Luciano, bota na esquerda, bota a bola na ponta, faz a tentativa ainda com Marcos Antônio, ele correu na proteção, Pulgar domina, volta a bola na defesa, ainda para Arrascaeta, que devolve na área, outra vez pro Vitão. Vitão levanta, dá pro Pulgar. Flamengo fica enrolado para retirar a bola das proximidades da grande área. Vai lá, Vitão, derruba Jorginho e o juiz para, marca da falta pro Flamengo cobrar. Marque o tempo! 36, faltando 9 para acabar, para terminar o jogo no Maraca. E o Flamengo empata em casa. Não é bom, não é bom, Flamengo. Nessa caça ao porco, nessa caça ao Palmeiras. E o Flamengo ataca de novo com o Samulino pela esquerda. Devolve a bola para Arrascaeta. Arrasca para o Samulino. Retoma a bola, fora da área. Vai bater, levantou. A bola na área, vai lá. Pedro, goleiro. Rafael bota para fora. Mas antes houve uma irregularidade, hein, Renan?
O árbitro está marcando uma falta do Pedro em cima do Rafael. 1-1.
1-1. Futebol Globo, CBN. Aqui tem jogo.
Mecânico amigo, quer ver sua oficina se destacar? Escalhe amortecedores Morroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion no seu time. É vitória na certa.
37, faltando 8 para acabar, para terminar o jogo. O Leonardo Jardim já retirou Lohan, botou a Arrascaeta, botou Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. Algo mais que ele possa fazer para socorrer o Flamengo a essa altura, Duda?
É, no aspecto ofensivo, ele não tem muito para onde correr. Ele tem o Alassian, né, que é uma alternativa aí de velocidade, tem que ver a condição física do Samuelino. Com a entrada do Cebolinha, o Cebolinha veio aqui para a direita e o Samuelino vai para a posição realmente de origem dele, que é o setor esquerdo de ataque do Flamengo. O Flamengo está insistindo, o jogo está mais aberto, com mais bola longa, mas tem essa dificuldade da finalização, não conseguiu finalizar com perigo, depois tomou o gol.
38, faltando 7 para acabar, para terminar o jogo no Maracanã. 1-1, Flamengo e São Paulo. Marcou Léo Pereira para o Flamengo. Calleri marcou há pouco para o São Paulo, gol do empate. A bola outra vez na intermediária do Flamengo, a defesa corta com Jorginho. Jorginho bota a bola, procura o campo do São Paulo, vai de novo Osório de cabeça, bota pela linha lateral para o Flamengo cobrar. Qual é a info, Renan?
O Inter integrante da comissão técnica do São Paulo, foi expulso pelo Anderson Daronco.
39, faltando 6 para acabar, para terminar o jogo. Flamengo deixa de ganhar até agora 2 pontos mais diante do São Paulo nessa corrida contra o Palmeiras. Vai de novo o São Paulo, a bola chega na ponta, vai Ferreirinha, domina na intermediária do Flamengo, vai lá no carrinho, Pulgar bota a bola pela linha lateral e ele sai dando aquela encarada no Ferreirinha. E o Ferreirinha, olha, vai pra briga, hein, Renan?
É, tá difícil se criar pra cima do Eric Pulgar hoje à noite. Lateral a favor do São Paulo, sem pressa, 1-1.
E o Daronco continua conversando. O Daronco, ele de longe aproveita lá, dá uma respirada, marca lateral pro São Paulo, cobrar na esquerda. O Wendel toma posição na intermediária, levanta a bola, põe na grande área, levantou, tentou, Luciano! A bola testada na direita e o goleiro Rossi tá lá pra pegar pelo Flamengo. Marque o tempo! 40, faltando 5 para acabar, para terminar o jogo no Maraca. Flamengo tem 5 minutos para resolver a vida dele nesse jogo. Flamengo ganhava e o São Paulo empatou há pouco. E o placar, olha ele aí. 1, Léo Pereira.
São Paulo.
1, Calleri.
Edson Mauro.
Comunicando no Futebol Globo CBN. Daqui a pouco vem aí a resenha final do Carlão, ao lado do Duda e do Renan Moura. E comentando também, 1 pro Botafogo, 0 pro Cruzeiro hoje em BH. Hugo, Michele e Lari contaram tudo no Futebol Globo CBN. Já passamos de 40 minutos no segundo tempo. Qual é aí, Renan?
Wallace e também Everton Araújo.
Não sei se vai sobrar pro Pedro, que o Pedro andou esticando a perna. Tecnicamente não tiraria o Pedro como referência, né, na parte centralizada do ataque do Flamengo. Ele é um cara diferente, mas andou puxando a perna. Para mim, uma alternativa mais natural seria sobrar para o Samuel Lino. Mas vamos ver essa condição física do Pedro aí.
Vem aí o Wallace Ian pelo time do Flamengo com a camisa número 64. Vem aí também o Everton Araújo com a camisa 52. E o Flamengo avança na direita. A bola chega para o Cebolinha, dá uma paradinha, deixa para o Royal. Royal de novo a Cebolinha. Desarmado, vai lá Ferreirinha, retoma a bola de novo pelo time do São Paulo, devolve a bola no interior da grande área, vira o jogo no lado esquerdo para o Wendel, novamente para Ferreira. Ferreirinha bota a bola na intermediária do São Paulo ainda, a bola vai para o campo do Flamengo, retoma pela intermediária, Pulgar vira o jogo na esquerda, passa a bola de novo na intermediária para Alexandro, outra vez para Pulgar, tenta a jogada individual, arma, volta a bola no meio campo, passa na intermediária para Léo Pereira, mostrando habilidade, devolve para Royal, levanta, dá uma balançada na área, a bola chega pro Samulino, ele dominou, virou Alexandro, bota na grande área, tenta Pedro, sobe, não pega, volta a bola, Vitão chuta, Pedro tenta ainda de calcanhar e ela subiu. Renan!
Tentou um gol de coice, verdade foi essa, depois de uma finalização errada do Vitão. Substituição, sai o Pedro com a 9, entra o Wallace Ian, sai o Eric Pulgar com a 5, entra o Everton Araújo com a 52.
O Pedro deu o coice e puxou a perna, né? Então é questão física, bota o Wallace lá na frente. E o Pulgar, questão física também. O Pulgar tá bem no jogo, né? Tá ganhando todas as disputas, mas deve ser uma questão física a entrada do Everton Araújo.
42, faltando 3 para acabar, para terminar o jogo no Maracanã. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo de olho no Palmeiras. Palmeiras empatando por 0-0 com o Atlético lá no Palestra, em São Paulo. E o Flamengo empata com o São Paulo pelo placar de 1-1 aqui no Maracanã. Já faltam 3 minutos para acabar o jogo. O Flamengo agora é apertado pelo Palmeiras. O Palmeiras tem a posse da bola ainda com Arboleda pela sua defesa. Ele perde a bola, vai lá, aperta a Arrascaeta. A bola passada pela intermediária, retoma Calleri, tenta a jogada pelo meio, passa na intermediária Luciano. Ele é desarmado de novo. O Flamengo retoma a bola pela direita, vai ainda, retoma agarrado lá o Cebolinha e ferrou em Renan.
Para o Calleri, recebeu o cartão amarelo por agarrar o Cebolinha pelo pescoço.
43, faltando 2 para acabar o jogo. Flamengo tem 2 minutinhos para resolver a vida dele. Flamengo outra vez pela intermediária. A bola recuperada pelo meio campo. Busca a jogada pelo lado esquerdo. Vai lá o Wallace Ian, dá uma peitada lá. Recebe outra da defesa. Uma peitada lá do Pablo Maia. A bola vem pro ataque do Flamengo. Retoma pela meia direita. Vitão cruza a linha. entra pela direita, bota a bola na ponta para Royal. Emerson Royal dá uma paradinha, vai tentar o levantamento na grande área, busca a jogada pelo meio campo, devolve pela defesa para Vitão, volta para Léo Pereira, bota na esquerda para Alexandro, dá uma paradinha, passa na esquerda, tenta Samulino, tenta, leva um na primeira, leva dois, dá uma outra volta, passa na intermediária, a bola para Jorginho, Jorginho vira o jogo, da esquerda pela direita, para Royal, sobe, tenta de cabeça, adiantou, tenta na direita, Arrasca, a defesa vai, faz a proteção e o Arrasca toca e ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta para o São Paulo cobrar. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Wonder Performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Wonder. São Paulo mexe, Renan.
Sai o camisa número 10, o Luciano, para a entrada do 17, André Silva. 17, André Silva, na vaga do 10, Luciano.
É, o Luciano é um cara que se entrega muito, taticamente inclusive, né? E nesse jogo ele se doou muito na parte tática, deu muito combate, teve que dar muito combate no meio de campo, inclusive, isso anulou um pouquinho a função ofensiva do Luciano. O André é um cara de área, então é a possibilidade, até porque o São Paulo joga com dois homens abertos, mais do que nunca, o Dorival vê a possibilidade de ganhar esse jogo com a bola na área.
Bola na área, bola na área, já são 45, já são 45, esgotado o tempo, um pro Flamengo, gol do Léo Pereira, um pro São Paulo, gol do Caleri, os dois gols no segundo tempo, e o Flamengo ganha com esse resultado apenas um pontinho. O Flamengo sai de 37 para 38 e fica aí esperando que o Palmeiras não decole nesse jogo em que ele empata com o Galo por 0 a 0 em São Paulo. Vamos então para quantos minutos mais agora, Renan Moura?
7 minutos.
7, vai acabar, vai terminar aos 52, aos 52. Lateral cobrado outra vez pelo Flamengo, a bola no meio com o Alacian. Ele vira o jogo pela ponta direita para Cebolinha, enquanto a vida, a esperança para o Flamengo. Cebolinha na direita para Royal, cruza, põe na área, tenta o Alacian, devolveu na área, a bola passou, Cebolinha chuta, bingo! Complicado, chama o Samulino para botar a bola no fundo da rede. E bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom. Aquele barulhinho bom, Samulino. Boa, 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 Samulino. É raça, é amor, é paixão. A nação empurrando o time para frente. E o Samulino desempata o jogo no finalzinho. Boa, boa, boa. Samulino, e ele foi lá e deu recado pro goleiro, tem que respeitar, e agora tá lá, Valendo. 2,
São Paulo.
1, enquanto a jogo, a esperança, Renan,
exatamente, bom de bola, o desafogo do Mengão, já nos acréscimos. Ferreirinha reclama de uma possível falta na origem da jogada. Pelo lado direito de ataque do São Paulo. O contra-ataque foi consumado pelo Everton Cebolinha. Cruzamento da direita do Emerson Royal. Um bate-rebate na grande área. Bate daqui, bate dali. A defesa do São Paulo tentando cortar. Não cortou e a bola sobrou. Do lado esquerdo para o Samuel Lino. Para botar no fundo da rede. E não vale o gol. Não vale o gol. Mão levantada, impedimento marcado, frustra a festa no Maracanã, o Anderson Daronco, para 70.791 torcedores.
Olha, a única coisa que eu podia imaginar nesse lance era impedimento, né? Então tem que rever todo o lance novamente. Rapaz, é um impedimento por um bico de chuteira. Aí o semiautomático entrando em ação, aquela coisa, por um centímetro vai ter impedimento. E foi um impedimento marcado, Renan, por uma ponta de chuteira.
Bom, e o gol do seu Molino, então, está invalidado. Arrascaeta ainda tenta conversar com o Daronco. E o Daronco agora vai tentar separar uma briga, ou não uma briga propriamente, mas uma confusão entre jogadores do São Paulo e o Vitão. Chega lá também agora o Daronco para tentar apartar tudo, Renan Moura.
É grande ele é, né? Não sei se é bom de briga. Agora quem vai entrar no São Paulo para gastar tempo é o Sabino, com a 35, zagueiro.
Eu queria entender, eu queria rever o lance novamente aqui, para em que momento foi esse impedimento marcado, né? Em que momento da jogada foi detectado esse impedimento? Isso não ficou claro na revisão da imagem. Na revisão da imagem, o que aparece só é uma ponta de chuteira. Eu não consegui detectar de qual jogador, em que momento da jogada, que essa ponta de chuteira estava à frente, né? Mas foi marcado o impedimento.
71 mil torcedores no Maracanã, mas tem bolinha na rede, Carlão?
Tem sim, galera do Fluminense também se frustra. Diego Caetano empata pro Grêmio, 44 do segundo tempo, Grêmio 1, Fluminense também 1.
49-49, o Daronco agora vai lá, há um jogador do São Paulo caído, juiz da partida, vai lá, é o Wesley, lateral esquerdo do São Paulo que tá caído, e agora rola uma nova confusão envolvendo o jogador Wesley do São Paulo, que é retirado inclusive pelo Daronco lá do bolo, e é ele que justamente vai sair para a entrada do Sabino, com a camisa número 35 pelo time do São Paulo, e a saída do lateral esquerdo, o Wendel. Já são quase 50, 1-1, continua o marcador por 1-1, Flamengo vai deixando aí de ganhar 2 pontos, de 3 pontos no total, ganhando apenas 1 ponto e mais os 2 de uma eventual vitória, que ainda pode acontecer, porque vamos até 52, Flamengo teve há pouco um gol anulado, um gol do Samulino, por um biquinho de chuteira, disse aqui o Duda. A falta já cobrada pelo goleiro do São Paulo, adianta Rafael, bota a bola na intermediária do Flamengo, ela volta na esquerda, vai lá Ferreirinha, desarmado, chuta a bola, bate no Cebolinha, vai de novo pela linha lateral para o São Paulo cobrar, lateral vai ser cobrado na esquerda pelo Sabino, ele que entrou há pouco pela defesa do São Paulo, toma posição, vai fazer a cobrança tipo latereio de Copa do Mundo, é lateral com escanteio, ele toma posição, levanta a bola com força, põe na grande área, corta Royal de cabeça pelo Flamengo, limpa a jogada, passa a bola pela intermediária, tenta, volta pela defesa para Vitão, Vitão rebate pelo Flamengo, ela vai e volta, retoma de novo na intermediária, Arrascaeta tenta a jogada com o Wallace, anda desarmado, a defesa do Flamengo retoma de novo no meio campo com Everton Araújo, dá uma paradinha, solta pela lateral direita para Royal, Royal mais uma vez na intermediária, adianta a bola para Jorginho, já são 51, o Daronco marcou o final do jogo, 52, mas teve aí a paralisação pela anulação do gol do Flamengo, e aí teremos mais uns 3 ou 4 minutinhos extras, a bola na intermediária do São Paulo, o Flamengo ataca com Everton Araújo, volta para Vitão, na parte central da intermediária, trabalha agora para Léo Pereira, bota a bola para frente para Samulino, devolve para o Jorginho, Arrascaeta na meia lua, limpou Samulino, vai bater, chuta, e ela vai pela linha de fundo, e ganha ainda um escanteio, não, é tiro de meta, hein, Renan?
Exatamente, Edson, chute rasteiro, cruzado no Samuel Lino, uma tabela com a Arrascaeta, mas a bola foi pela linha de fundo,
já são... Já são 53, já são 52, já são 52. É esse o tempo que o Daronco marcou, 52. Mas teremos ainda mais 2 ou 3 aí de acréscimos, mais 2 ou 3 pela paralisação para anulação do gol do Samulino, que daria a vitória ao Flamengo. E o Flamengo vai à luta com Cebolinha. Cebolinha na intermediária do São Paulo, bota a bola para frente, mais 5. O árbitro agora agrega mais 5. É isso aí, a conta tá certa, Renan Moura.
Tá certo, depois de tanto problema pra anular esse gol e depois do arranca-rabo entre os jogadores, mas 5 tá de bom tamanho.
Pois é, então vamos até 57, vamos até 57, em 5 minutos o Flamengo pode decidir a vida dele. Lateral cobrado no lado esquerdo, a bola vem na ponta, faz a tentativa, vai Calleri, ainda Calleri com a bola dominada, retoma novamente Royal pelo Flamengo, adianta pro Vitão, Vitão bota a bola para frente, corta Sabino pelo São Paulo, ela vai e volta. volta. Sabino outra vez na intermediária. Vira o jogo pela meia direita. Busca a jogada pela intermediária. Dá para André Silva, desarmado. A bola vai e volta pela defesa do Flamengo. O Vitão dá um mergulho ali. Retira a bola de perto da grande área rubro-negra. Volta ainda para Jorginho. Briga pela posse da bola. Bota na esquerda para Samulino. Samulino que teve um gol anulado. Retoma, vai para o chão. E a falta está marcada outra vez na intermediária. Ele mesmo cobra. Volta a bola pelo meio-campo. Entrega na intermediária. Passa a bola para Jorginho. Jorginho adianta para Leo Pereira. Volta o jogo pela direita para Royal. Royal na ponta. Everton Araújo chuta. A bola bate no jogador do São Paulo. Mas o árbitro Daronco para a marca. Dá uma nova falta na intermediária aos 53. Vamos então até 57. O Flamengo avança na cobrança da falta pela direita. Jorginho adianta para Royal. Emerson Royal de novo na meia direita para Cebolinha. Levantou. Samulino testou. E ela subiu. Ele subiu com estilo. Renan.
Mas a cabeçada não foi estilosa. Foi pela linha de fundo. O primeiro pau. 1-1.
Bom, já são 54, vamos até 57. Temos aí mais três para acabar, para terminar o jogo no Maracanã. Um pro Flamengo, gol do Léo Pereira. Um pro São Paulo, gol do Calleri. E o Flamengo diante de 71 mil pessoas, lotando novamente o Maraca, mostrando que a galera tá realmente com saudade do time, tá com saudade do Maracanã. E na quarta-feira teremos um Flamengo e Internacional na rodada 21 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem mais um lateral pela direita, já são quase 55, vamos até 57, mais dois minutos para acabar, para terminar o jogo. A posse da bola é do Flamengo no interior da grande área com Rossi, bota no interior da área para Léo Pereira. Ele vira a defesa para Vitão com ela dominada, ainda Vitão na intermediária do Flamengo, vai cruzando a linha, ainda Vitão entra no território do São Paulo, bota a bola pela direita para Royal, devolve na intermediária para Jorginho, adianta procurar arca, a defesa corta na esquerda com Osório, bota para lateral para o Flamengo cobrar. Já cobra pela ponta direita Royal, devolve para Everton Araújo, mais atrás a Vitão. Flamengo tem aí mais dois minutinhos para resolver a vida dele nesse jogo. Vai Samulino atacado, vai pro chão, a falta tá marcada e não tem cartão não, hein, Renan?
Não, mas é a chance do Flamengo na bola parada. Assim como foi também no primeiro gol no escanteio. Dessa vez é falta na intermediária. Vem bola na zona da confusão.
E o Arrasca toma posição para fazer a cobrança pelo Flamengo. Houve lá, enfim, a aplicação do cartão. O Daronco é tudo muito lento. O Daronco, até para puxar o cartão, ele vai devagarinho. E o Flamengo tem a última chance do jogo. Quem sabe a balãozada salvadora na grande área. Lá vai Arrasca, de pé direito, levantou. Arboleda cortou, retira a bola na grande área aos 56, vai acabar, vai terminar o jogo, 1-1 no Maracanã, Flamengo e São Paulo na rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Já são 56, temos aí mais um minutinho para acabar, para terminar o jogo. O São Paulo tem lateral pela direita, vai ser cobrado pelo Lucas Ramon, ainda pela defesa paulista. Ele toma posição para fazer a cobrança, demora muito São Paulo ganhando um ponto fora de casa diante do Flamengo, faz a cobrança do lateral pela direita, Lucas Ramon bota no campo do Flamengo, volta a bola pro Jorginho, menos de um minuto para acabar o jogo, já são 46:30, vai acabar, vai terminar o jogo. Rossi lança a bola pela ponta direita pro Cebolinha, a defesa faz o corte, a bola sai para lateral pro Flamengo, já cobra Royal pela ponta direita, corta novamente Osório, bota a bola pela linha lateral Sabino, lateral na direita, Royal faz a cobrança, bota na ponta direita, para Arrasca, pro Royal, de novo para Arrascaeta, ainda Arrasca, lá vai o Busto, prepara, cruza, põe na área, a bola passa por todo mundo e o Flamengo ganha o escanteio. Será que agora vem, Renan?
É a chance do Mengão. Samuel Lino se prepara para a cobrança.
57, o escanteio fatal para o Flamengo, o escanteio mortal para o Flamengo resolver o jogo. Flamengo, quem sabe agora dá uma remontada aí no placar, vai ser cobrado no escanteio da esquerda. Samulino toma posição, sinaliza. Escanteio, tem alerta de gol. Partiu pra bola, levantou. A defesa faz o corte, a bola sai da área. Volta pra Samulino. O Daronco apita! E termina o jogo no Maracanã. Maraca.
Flamengo.
Um Léo Pereira.
São Paulo.
Um Calleri.
Edson Mauro.
E agora vem aí.
Central da Bola.
Carlos Alexandre.
E aí? E aí, tá animado? 8 horas 32 minutos, fim de papo no Maracanã. Empate, 1-1. Um bico de chuteira! Um bico de chuteira fez com que o Flamengo não conseguisse os 3 pontos no jogo de hoje. Fim de papo também na Arena do Grêmio, hein? Fim de papo também na Arena do Grêmio. O Fluminense ficou no empate 1-1 com a equipe do Grêmio. Eu tô de olho aqui em Palmeiras e Atlético Mineiro, nesse momento 0-0. Mas o Palmeiras vai ter todo o segundo tempo, intervalo de jogo no Nubank Park. Mas a equipe do Palmeiras tem todo o segundo tempo para abrir, né, uma vantagem ainda maior. Palmeiras e Flamengo ficou com 38, Palmeiras ainda 45. Então você tem aí uma vantagem considerável para a equipe do Palmeiras, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. O Flamengo tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. Fato é que esse biquinho de chuteira impediu o Flamengo de se aproximar do Palmeiras. E a gente fica aí na expectativa também de ver de qual, aonde foi esse impedimento. Não sei se o Éboli depois conseguiu ver.
Tô revendo aqui o lance. Foi o passe que o Alacian recebe do Emerson Royal. Quando ele recebe esse passe do Emerson Royal ali dentro da área, a bola antes de dar uma resvalada no jogador de São Paulo, ele ali que foi detectado o impedimento. É coisa de semiautomático, tá? É coisa de semiautomático. E aí a bola até sobra para ele consegue evitar a saída de bola. Vem o cruzamento no bate-rebate, sobrou pro Samuel Lino, ele fez o gol. Mas foi nesse passe, quando a bola vem aqui para a direita, o Cebolinha puxa o contra-ataque, abre para o Emerson Royal. Quando o Emerson Royal busca o Wallaciano no meio da área, é nesse momento que o semiautomático pegou o impedimento do Wallaciano.
A grande questão é que todos os lances anteriores que pudessem ter esse nível de detalhe no impedimento foram validados, né? O semiautomático começou no meio do campeonato. Enfim.
Eu sei, mas aí começa no meio do campeonato para todo mundo também, né?
Mas e gols para trás? Que tiveram. Enfim. De repente começar no meio do campeonato.
Seria interessante começar também agora o pacote anti-cera, que o São Paulo fez pra caramba no final do jogo.
Sim.
O Sabino desabou no chão, sabe, pra quando viu que ia ser substituído. Né? Os laterais
O Sabino entrou.
O Wendel. Os laterais do São Paulo eram cobrados com 15, 20 segundos de demora. O Rafael demorou 1 minuto pra bater um tiro de meta. Isso aí na Copa a gente não viu acontecer. É o pacote anti-cera que deu certo, deu uma dinâmica aos jogos. E isso a CBF poderia ter colocado em prática também nesse segundo turno. Não entendi por que não fez isso.
Vamos ouvir o Rafael, goleiro de São Paulo, em entrevista ao canal Premier.
Primeiro gol, mas conseguiu um empate. Queria que você falasse da importância desse resultado.
É sempre muito, primeiramente, boa noite. É sempre muito difícil jogar contra o Flamengo fora de casa, mas a gente sabia também da nossa qualidade, a gente tinha já tudo planificado que a gente precisava fazer. Acho que foi um bom jogo para quem assistiu, um jogo de trocação, de várias chances das duas equipes. Mas era importante a gente pontuar aqui hoje. Viemos de uma derrota em casa, onde nós tivemos superioridade o jogo inteiro e por conta de 4, 5 minutos de desatenção a gente acabou perdendo o jogo, então é sempre importante estar pontuando fora de casa, ainda mais contra uma grande equipe, e ressaltar o esforço de todo mundo. Acho que, como eu falei anteriormente, depois da parada a gente vem de 2 bons jogos. É claro que é pouco pelo que a gente quer, almeja e deseja para o torcedor, mas a gente vem numa crescente, numa evolução, e esse empate aqui que sirva de ainda mais estímulo e para que a gente possa buscar as vitórias nos próximos jogos e subir na tabela, que é o que a gente deseja.
Obrigado.
Tá aí o Rafael em entrevista ao canal Premier. O São Paulo que tá aí no meio da tabela, brigando ainda aí para se afastar do Z4, tentar subir um pouquinho na tabela do Campeonato Brasileiro. E a gente fica aqui na expectativa de algum jogador do Flamengo falar. O Léo Pereira vai conceder entrevista ao Premier. Vamos ouvir o autor do gol do Flamengo na noite de hoje.
Do gol, o gol acaba anulado. Qual é o peso desse empate?
Bom, com certeza nos atrapalha muito para nossas ambições na competição, principalmente por se tratar de um jogo em casa. No meu ponto de vista, jogamos até melhores. Primeira etapa, acredito que eles foram melhores em alguns momentos. Mas com certeza nos atrapalha nossos objetivos na competição. São dois pontos que a gente deixa passar que nos aproximaria do líder. Mas trabalhar, tem muito campeonato pela frente. A gente sabe que a gente que pode chegar no líder. Claro que não dependemos só de nós, é claro, mas tem muito campeonato pela frente, é trabalhar agora. Temos o Inter pela frente, uma grande equipe fora de casa, assim como o São Paulo também era uma grande equipe no jogo de hoje. E feliz pelo gol, feliz por voltar a atuar no Maracanã. Eram quase 2 meses, eu acho. Então, fico feliz por isso, pela entrega da equipe. Não sei dizer se no lance ele do pênalti foi ou não. É um lance muito rápido e que a gente deixa para a interpretação do juiz e para ele decidir.
Obrigada, Léo.
Tá aí o Léo Pereira concedendo entrevista na saída de campo. Lembra você? Também Fluminense ficou no 1-1 fora de casa com o Grêmio. Abriu o placar com o Hulk, já na reta final o Diego fez o gol de empate da equipe gaúcha. 4 minutos do segundo tempo no Bank Park. Palmeiras e Atlético Mineiro vão empatando em 0-0. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
Futebol Globo CBN.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
E aí, tá animado? Faltando 20 minutinhos para as 9 da noite. Tá na hora de opinião aqui dentro dessa central da bola. O Flamengo ficou no 1-1 com a equipe. Meu Deus, me fugiu agora com quem? Flamengo? São Paulo.
Do São Paulo.
Rapaz, me deu um branco agora. Mas veio nada na mente. Eu tô olhando aqui Palmeiras e Atlético. Flamengo empatou com alguém? Com São Paulo. Flamengo e São Paulo. Ficaram no 0-0 no Maracanã. E agora tá na hora dele contar essa história pra gente. Por que que o Flamengo não saiu desse empate 1-1 com a equipe do Tricolor Paulista? Quem conta essa história pra gente é um gigante dos comentários.
Carlos Eduardo Éboli.
É isso, Carlão. Não adianta reclamar agora de tecnologia. Ela tá aí pra ser usada e vai ser assim. Como, inclusive, os responsáveis já explicaram, nós vamos ter impedimento por 1 centímetro. Se antes havia uma margem ainda, né, porque a tecnologia, ela pedia essa margem de 5, 6 centímetros, o que não é nada, né, para o olho humano, agora é menor ainda. É o mínimo. O mínimo marca, é dado impedimento. E vendo o lance novamente aqui, é negócio de detalhe mesmo, Carlão. É a passada do Wallace Ann. Se na passada, em vez do pé dele, se o pé tivesse para trás, o pé que foi colocado, que estava na frente, o bico da chuteira que estava à frente, se tivesse um pouquinho para trás, na passada, mesmo na passada, ele estaria em condição legal. E ele teve muito mérito nessa jogada, né? Porque ele não desistiu. Ele impediu a saída de bola e o Samuel Lino aproveitou e fez o gol que seria o de uma vitória muito importante para o Flamengo, muito importante. Não foi um jogo simples, foi um jogo de poucas oportunidades. O Flamengo foi melhor no segundo tempo, o Flamengo dominou mais no segundo tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais equilibrado, com as oportunidades se concentrando pouquíssimas no início do jogo. Depois ficou uma partida de muita disputa no meio de campo, em que o Flamengo teve muita dificuldade para furar o bloqueio defensivo de um São Paulo que protegia muito bem a sua área. Era um time pobre de ideias, que não conseguia dar sequência a uma marcação alta, uma pressão alta. Faltava o passe pelo meio, um passe muito lateral. Pelo meio, o Flamengo só criava espaços quando o Samuel Lino, jogando nesse setor, tentava acelerar um pouquinho, mas conduzindo a bola. A grande chance do primeiro tempo, a que chamou mais atenção, foi uma bola no travessão, num chute de fora da área do Pulgar, jogada pela direita, em que o Flamengo consegue encontrar a linha de fundo. Um raro momento que o Flamengo conseguiu chegar até a linha de fundo, cruzamento, Samuel Lino pelo meio ajeita, o Pulgar dá um chutaço no travessão, isso aconteceu aos 19 minutos. Então, foi só o que aconteceu de realmente mais emocionante no primeiro tempo. Segundo tempo, um Flamengo que demora a pegar, primeiros 10 minutos de muita lentidão, um time muito previsível, começa a acelerar um pouquinho mais o jogo, e aí cria algumas situações. Quando o Arrascaeta é colocado para entrar, né, foi indicada a alteração, a entrada do Arrascaeta, o Flamengo precisava, nesse jogo em que o São Paulo seguia protegendo muito bem a sua área, precisava de um... Opa, saiu gol aonde, Carlão?
Saiu gol no Nubank Park, é gol do Atlético Mineiro. Vitor Hugo abre o placar numa falha do goleiro Carlos Miguel. Com 6 minutos desse segundo tempo, o Galo faz o primeiro. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. Uma falha grotesca do Carlos Miguel. Frangaço, tá? Tá no campo do frangaço, gol importante. Se o jogo continuar assim, o Flamengo vai ter reduzido em 1 ponto a vantagem do Palmeiras.
Fica uma decepção para o torcedor um pouquinho menor, né? Mas eu dizia, o Arrascaeta estava pronto para entrar. O jogo pedia a entrada do Arrascaeta pela qualidade do passe, pela chegada no meio. Samuel Lino com queda de rendimento por aquele setor. Mas aí vem a sequência que leva ao primeiro gol do Flamengo, né? Numa jogada de área. Jogada do Lohan pela linha de fundo, pela direita. Bruno Henrique de cabeça, Rafael faz uma defesaça. Na sequência, escanteio cobrado pelo Lohan, raspada de cabeça no primeiro pau do Jorginho, gol do Léo Pereira lá no segundo pau. 1-0 Flamengo, cenário perfeito. Flamengo 1-0, São Paulo ia ter que sair mais pro jogo e tava entrando o Arrascaeta, justamente para ter essa possibilidade do cara com essa capacidade de construir as jogadas de um contra-ataque pro Flamengo. Então, o jogo a partir do primeiro gol do Flamengo, ele foi caminhando muito para as mãos do Flamengo, muito. O São Paulo sentiu o golpe, o Dorival fez alterações na equipe, botou o Vitor Sá por um lado, botou o Ferreirinha pelo outro, para dar amplitude, botar essa bola na área. Essa era a jogada que restava ao São Paulo. O Flamengo só tinha que marcar essa jogada. Só tinha que marcar essa jogada. Teve uma outra chance que o Arrascaeta obrigou o Rafael a fazer uma boa defesa. O jogo caminhava bem para o Flamengo. São Paulo não estava criando nada no segundo tempo, nada. Aí vem o cruzamento do Osório, pela esquerda. Ele arma, cruzamento em diagonal. Cruzamento em diagonal, ele é de fácil leitura para os marcadores, para os zagueiros. Você está de frente para a bola. E aí o que aconteceu? O Calleri entrou entre o Vitão e o Léo Pereira, mas a marcação era do Vitão. A marcação era do Vitão. O Vitão foi acompanhando o Calleri desde a entrada na área do Calleri. E não sei porquê, ele desacelerou justamente no momento do cruzamento. Quando ele desacelera, o Calleri acelera para buscar a bola, uma bola em curva. Cabeceia sozinho, dentro da pequena área. Testou forte, sem chance nenhuma para o Rossi. Vitão, que foi um ponto de insegurança constante no primeiro tempo, na defesa do Flamengo. O Calleri, no primeiro tempo, já tinha caído algumas vezes nas costas do Vitão, cometeu essa falha de marcação que resultou no gol de empate do São Paulo aos 25 minutos. Uma ducha de água fria em cima do Flamengo. Mesmo assim, na base do abafa, da persistência, pouca até organização e pouco pouco brilho técnico, o Flamengo tentou, chegou a esse gol, que foi bem anulado pelo semiautomático, não tem do que reclamar, reclama de um toque de um pênalti, numa jogada pelo meio, em que o Arrascaeta tenta o drible no jogador de São Paulo. Para mim, tá tudo muito justo ali, o braço do jogador de São Paulo tá numa posição natural, tá colado no corpo, então a bola muito mais bate no braço do que ele vai com o braço para impedir a passagem da bola, impedir o drible do Arrascaeta. Tá tudo muito espremido ali, com vários jogadores cercando a bola. Não acho que isso se caracteriza pênalti, então também acho que não tem que reclamar desse lance. Eu acho que o que faltou ao Flamengo, depois de tomar o gol, faltou se organizar melhor para buscar o gol da virada. E teve tempo para isso. O jogo foi até os 57 minutos. Então o Flamengo teve mais de meia hora de jogo. O Flamengo teve mais de meia hora de jogo, mais de 30 minutos de jogo para buscar esse gol da vitória. E criou muito pouco, Carlão. Essa é a verdade. O Flamengo criou muito pouco. Por mais que tenha tido vantagem, tenha mantido o São Paulo dentro do seu campo, né? O São Paulo também não ameaçou em nada. O São Paulo, depois do empate, ele ficou muito contente com o empate. E aí passou a fazer cera, inclusive, nos lances de lateral, cobrança de tiro de meta. Mas acho que faltou ao Flamengo mais organização, mais capacidade técnica, mais leitura dentro de campo para furar o bloqueio do São Paulo. Por isso, o jogo terminou empatado em 1-1.
8 horas 48 minutos, só uma correção, o gol do Palmeiras não saiu aos 5, saiu aos 10, tá? 10 minutinhos do segundo tempo, nesse momento o jogo com 14.
O gol do Atlético,
o que eu disse?
Aí você falou o gol do Palmeiras.
Rapaz, tô bem hoje não, hein?
Burro.
Tô bem hoje não. O gol no jogo do Palmeiras, foi isso que eu quis dizer.
Tá 1-0 Atlético
Mineiro. 1-0 Atlético Mineiro, gol do Vitor Hugo. O gol aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo, agora 14 do segundo tempo, Palmeiras 0.
Tem muito jogo pela frente.
Tem
muito jogo pra ter pênalti.
Camanga, pênalti pro Palmeiras, enfim, impedimento. Mas impedimento sempre tá automático pra funcionar pra todo mundo também. 8 horas 49 minutos. Eu quero saber quem é que foi o cara do jogo, hein?
O craque do jogo!
Quem é que mandou bem, gigante?
Ah, assim, eu acho que em termos defensivos, o Pulgar foi preciso na partida toda, né? Venceu todos os combates. E assim, junto com o Jorginho no primeiro tempo, sobrou muito para ele essa chegada na frente também, para tentar armar o time do Flamengo. O Flamengo ficou sem uma armação no primeiro tempo. Samuelino vem sendo utilizado nesse setor, enquanto o Arrascaeta não ganha ritmo de jogo, mas não é a praia dele. Ele carrega muito a bola. E o Pulgar acertou uma bola no travessão, deu muito combate certo. Eu acho que assim, não teve nenhum grande destaque. Um jogador muito, muito à frente dos outros, né? Então acho que a atuação do Pulgar foi a mais regular, a mais dentro da função dele, né? Daquilo que se pede para o Pulgar. Eu acho que ele foi muito bem nas suas funções. Acabou sendo substituído por cansaço, né? Saiu exausto de campo e entrou o Everton Araújo. Então acho que a atuação do Pulgar foi muito, muito... Foi um pouquinho acima dos demais, mas também nada que, né, merecesse uma nota 9, 10, é um melhor em campo, nota 7,5.
E ele ganhou a vaga de volta do Everton Araújo, né? Na volta da parada pra Copa, o Everton Araújo agora no banco pro Pulgar, que é a ordem natural das coisas, né? O técnico Leonardo Jardim manteve ali o Everton Araújo quando o Pulgar volta de lesão, e depois com a parada pra Copa, o Pulgar retoma a vaga de titular, né, Leandro?
Sim. Eu acho assim que aí voltando assim, olhando mais para os outros também. Samuelino teve bons momentos na partida, o Pedro teve seus bons momentos também no jogo, participando como pivô, dando passe, sempre, né, com aquele toque de categoria que é uma característica do Pedro. Mas hoje ele faltou, né? Como centroavante, ele não arrumou essa solução. O gol foi do Léo Pereira, né? Acabou sendo um gol de um zagueiro, uma cobrança de escanteio. Mas eu destacaria também o Lohan. O Lohan deixou o campo fazendo até uma sequência de boas jogadas pela direita. Mas também é um jogador que está deslocado da posição dele de melhor desempenho. Está tudo meio ainda adaptado, né? O Jardim faz algumas adaptações e a coisa funciona bem em lampejos. Não tem uma continuidade, né? A partida do Flamengo, contra o Chapecoense foi assim, mas aí o nível de dificuldade foi mínimo, né? E hoje, contra o São Paulo, são lampejos em que algo encaixa, de repente desencaixa, o jogo fica estranho, fica mais equilibrado. Por isso que eu coloquei o Pulgar como o mais regular aí da partida.
Se o Pulgar foi o cara do jogo, Quem é que foi o vacilão, hein?
O pior em campo.
Quem é que não mandou bem, hein? Eu adoro essa vinheta. Quem é que não mandou bem, hein, o gigante?
Ah, ele mostrou muita insegurança no primeiro tempo. Foi o caminho para o São Paulo incomodar o Flamengo. Foi em cima dele e do Emerson Royal. Tô falando do Vitão. E para mim, falhou feio no gol do Calleri. Falhou feio. Você tem o Calleri, que é o cara de área no São Paulo. Né? Um cruzamento armado de frente para você, numa diagonal. Tudo devidamente desenhado. Não vai acontecer isso. E o jogador, o zagueiro, deixa o centroavante passar tranquilamente nas costas dele, acelerar no momento certo e ficar apenas olhando, ficou no meio do caminho. Vitão.
Vitão. Quem pegou a referência, pegou. Vitão, eleito o pior em campo. 8 horas e 53 minutos e a arbitragem do nosso Anderson Daronco, que eu tenho sempre a impressão de que apita com a preguiça gigante.
Preguiça não, eu acho que já entregou o que tinha que entregar. O Daronco, ele é totalmente engolido por qualquer jogo com mínimo de intensidade. Ele precisa segurar o jogo, ele precisa amarrar, ele demora a marcar algumas faltas. Isso é intencional, né? Para fazer todo mundo ficar naquela dúvida do que está acontecendo. É o momento que ele respira, que ele calmamente vai andando. Às vezes ele não dá vantagem, justamente para segurar também. Então, já deu, né? O jogo, quando perde um pouco mais de intensidade, ele fica desesperado. Pra mim é um eterno nota 4.
Valeu, gigante! Até a próxima, hein?
Valeu, Carlão! Abraço!
8 horas e 54 minutos. É hora de dar tchau. Essa edição do Futebol Globo CBN teve a minha humilde produção. E na mesa de áudio a gente teve o Marco Aurélio Treme, o Reginaldo Pires e o Jorge Presuntinho. Na central técnica mais técnica do rádio esportivo brasileiro, o Yuri Lima. E na equipe técnica de externa, o Alan Roque e o Fernando Roque. Eu lembro a você, amanhã, a partir das 7 horas da noite, na Rádio Globo, você tem o Globo Esportivo. E a partir das 8 da noite, o CBN 4 em campo. Meio de semana, tem mais jogo do Campeonato Brasileiro pra você. E no sábado que vem, amigo, tem Copa do Brasil, tá? Tem jogo de Copa do Brasil. Você acompanhando.
Sabia
aqui.
Não?
Você vai acompanhar Vasco e Fluminense aqui no Futebol Globo CBN. Agora na Rádio Globo, muita música. E na CBN, sempre você ficando bem informado com as notícias do Rio, do Brasil e do mundo. Valeu, tchau, fui!
Ô, quem é você, hein?
Rapaz, alguém que tá todo enrolado hoje precisa dormir.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite. Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha. Um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Wonder? Wonder, a ferramenta do Brasil.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata. É churrasco e ponto.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto daquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total, seu mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o menor preço total.
Mecânico amigo, quem é dono de oficina sabe. Os clientes procuram sempre serviços de confiança. E o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion. Você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br. Pessoal, a bola continua rolando em campo. E nessa época, não dá pra não acender a churrasqueira, né? Porque futebol chama churrasco. E quando o churrasco é maturata, chama que eu vou. É uma carne saborosa, suculenta e com uma maciez imbatível. Derrete na boca. Prova que você vai entender. E com uma carne tão boa assim, até quem não é um churrasqueiro camisa 10 consegue mandar bem com maturata. E tem todo tipo de corte. Picanha, fraldinha, linguiça, ancho, costela e muito mais. Então aproveita, chama a galera e acende a churrasqueira, porque futebol chama churrasco. E quando é maturata, chama que eu vou. Maturata, é churrasco e ponto.
Futebol, vamos tremer.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou. Meu Mundial agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando.
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Saber tudo o que de mais importante está acontecendo no mundo em meia correria do dia a dia pode ser bem difícil, né? Mas tem um jeito que ajuda muito.
Basta ouvir o podcast Panorama CBN para ficar bem informado de forma leve em menos de meia hora, sem precisar tirar as mãos do volante, da esteira ou da louça.
São 2 episódios diários, um às 7 da manhã comigo, Bianca Santos.
E outro às 7 da noite comigo, Leandro Gouveia.
É só procurar no aplicativo da CBN ou no seu tocador de podcasts preferido por Panorama CBN para ficar por dentro de tudo.
Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Auto Esporte, com Guilherme Muniz.
O esporte de hoje te leva para um dos eventos automotivos mais tradicionais, mais emblemáticos do mundo automotivo para quem curte os carros. Eu estou falando do Festival da Velocidade de Goodwood. É um festival que acontece anualmente lá na Inglaterra. Ele até que é relativamente novo, tem pouco mais de 30 anos, começou ali em 1993, mas eu digo que ele é tradicional porque ele tem toda uma aura britânica por trás, mas também porque ele acontece ali junto de uma pista que tem muita tradição, ele reúne marcas que são muito tradicionais. E é curioso, porque ele foi, nos últimos anos, conseguindo reunir marcas querendo mostrar carros mais modernos, ou seja, se tornou um evento que tem de clássicos a super esportivos que mal foram lançados e já aparecem por lá. É um pouco do que acontece com os salões do automóvel, num tamanho diferente, numa proposta diferente, mas ele tem atraído marcas e modelos interessantes. E hoje você vai acabar conhecendo um pouco mais do evento e também dos carros que acabaram de passar por lá, porque o Festival de Goodwood desse ano acabou de acontecer e estivemos por lá. Eu sou o Guilherme Muniz, estou com você hoje aqui e também com o André Paixão, da revista Auto Esporte, que ele sim acabou de voltar da Inglaterra, esteve no Festival de Goodwood. Tudo bem, André? Bem-vindo mais uma vez.
Tudo bem? Tô louco pra voltar já.
É, né? Deve ter sido uma experiência interessante. Eu tava falando com o André antes da gente começar a gravação, que não é muito comum que a imprensa automotiva esteja, a brasileira esteja ali com tanta frequência quanto nos salões do automóvel, por exemplo. Nos salões do automóvel sempre tem imprensa brasileira. Em Goodwood não é tão tradicional, não é tão comum. Então é uma experiência legal pro André conhecer. Agora ele vai poder contar pra mim que nunca estive lá e também pros nossos ouvintes. Dá uma geral, André, para o nosso ouvinte, do que é o Festival de Goodwood, qual que é o tamanho dele, O que que para além dos carros acontece por lá? Qual que é a vibe do festival no geral?
Legal, Gui, vamos lá. Tem algumas diferenças. A gente está acostumado em salões, né, com grandes pavilhões, espaços fechados, as marcas ali, umas do lado das outras. E Goodwood é uma história completamente diferente. Começando porque o evento acontece numa fazenda no sul da Inglaterra. Fica mais ou menos 2 horas de Londres, já ali quase no canal da Mancha, né, no caminho da França. É numa fazenda gigantesca e é numa colina. Então, não é um evento tranquilinho de se locomover. Os tênis ficam todos cheios de poeira no final do primeiro dia. Eu tive que limpar nos 2 dias. Mas é um evento muito legal porque ele tem reunido marcas que normalmente o público não tem acesso. Então, eu citei aqui, eu anotei aqui algumas. A gente tinha lá, por exemplo, estandes da Pagani, da Koenigsegg. A gente teve contato, inclusive, com os fundadores dessas duas fabricantes de supercarros. Tem Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley. São marcas que raramente participam de salões, né?